Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. E hoje nós iremos continuar a nossa série Análise de Livros Esquerdistas. Vamos dar o tempo à série anterior e vamos continuar essa série que estava um pouco parada, certo? E hoje o livro será Como Sair com Homens Quando Você Odeia Homens, da senhorita Robertson. Esse é um livro que basicamente fala sobre uma mulher americana está tentando sair desesperadamente com homens, ou muito mais do que isso, ela não consegue encontrar algum tipo de relacionamento estável. Casamento, nem pensar. Então, eu quero fazer uma análise aqui da introdução desse livro. Se vocês gostarem, por favor, façam algum comentário aqui embaixo. Poxa, tem uma segunda parte que aí a gente continua, tá? Mas eu quero analisar justamente o pensamento da autora e como é o pensamento de uma geração igual a ela, e vocês irão entender por qual motivo. Não se esqueça que dia 10 de novembro nós iremos relançar os nossos cursos sobre C.S. Lewis, sobre Jordan Peterson e sobre globalismo, tá? Se você tem interesse, clica no link que está na descrição, que lá você vai entrar num grupo de WhatsApp, ou melhor, num canal de WhatsApp, em que você irá receber as informações, tudo bem? Ele será vendido no dia 10, somente no dia 10 de novembro. Então entra lá para você não se perder. Certo, meus amigos? Então, na primeira parte aqui da introdução, conforme o método do Motmerada de leitura de livros, então, nós temos a capa, certo? Uma pessoa que odeia homens, só que ela quer sair com homens. Então, nós percebemos que há aí um paradoxo na nossa autora, a Robertson. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui, nos capítulos, nomes como crushes, flirts, encontros, feridas, namoros, términos, solteirice. Não vemos nada como casamento, por exemplo. E você vai entender por quê. Um dos motivos que eu acredito que você já descobriu é porque essa geração é líquida. Não gosto de usar muito esse termo, mas é exatamente isso. Nada dura, tudo se desfaz, nada fica para a eternidade. Tudo vira pó. Continuando aqui, então, a nossa autora, ela vai dizer a seguinte frase.
Penso em homens o tempo todo.
Ok, ela fala que está pensando em homens aqui a todo tempo.
No modo como eles me oprimem enquanto indivíduos. Donald Trump, o grupo.
Esta mulher americana, ela acredita que o Donald Trump, que ela nunca conheceu, que ela nunca teve contato, apenas foi o presidente dela, a oprime de alguma maneira. É como se fosse uma espécie de opressão tecnológica, uma espécie de opressão psicológica, porque o fato de o Donald Trump aparecer na TV, ela já se sente oprimida. É uma opressão subjetiva ou em grupo. Então, também, quando ela vê um grupo de homens, ela também se sente oprimida. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar. Você que está comigo vai ter que ficar até o final. Não vai embora, não aguento. Vai ficar até o final. Certo? Não vai começar a falar, estou me sentindo oprimido. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Continuando aqui.
E no modo como eles são gatos enquanto indivíduos. E, além disso, penso em como perder tanto tempo analisando como eles são gatos enquanto grupo pode estar me oprimindo. Incerta quanto ao que fazer, escrevi este livro.
Evidentemente que esse é um livro que a autora, ela tenta colocar um tom de humor, mas, pelo que vocês estão percebendo, há mais política do que humor. Enquanto, ali nos capítulos, nós olhamos que, olha, parece que aqui nós temos aqui graus de relacionamento, não é? Às vezes eu brinco com a rapaziada, né? Com a turma, com vocês, né? Fala assim, olha, hoje em dia tem ficante, né? Tem ficante premium, ficante silver, ficante gold, ficante bronze. E é exatamente o que ela está fazendo. Mas o que é isso daí? Isso aí não é nada. Não é nada. Mas veja que, tanto nos capítulos, quanto nesta primeira parte da introdução, está se falando mais de política do que de relacionamento em si, ou do que de humor. Mas continuando.
Como Sair com Homens Quando Você Odeia Homens é um livro cômico filosófico sobre relacionamentos e amor nos dias de hoje, em uma era que juramos que marcaria o fim do patriarcado.
Olha só que interessante também essa parte. Ela começa a descrever que o gênero do seu livro é de cômico filosófico sobre relacionamentos. E ela coloca o quê? Não, mas tem o patriarcado. Você entendeu? Eu achava que o patriarcado tinha acabado, mas faltam 5 séculos. Então, nós já estamos entendendo o elemento. Então, me parece que ela não gosta de homens por causa de uma coisa chamada patriarcado. Será que ela consegue nos definir o que é patriarcado? Não estou pedindo estatística, não estou pedindo explicações filosóficas, estou pedindo uma definição. Continuemos o texto.
Sério, às vezes é um saco. E é difícil dizer se a culpa é da minha responsabilidade, da personalidade, do carinha, ou dos milhares de anos de desigualdades nascidas da disparidade de gênero que surgiu com a introdução do arado na agricultura.
Então, nós temos uma informação importantíssima aqui. Temos uma pessoa que não se conhece. Ela não consegue reconhecer as suas qualidades e os seus defeitos, porque ela afirma, em primeiro lugar, que ela não sabe se a culpa é dela. Ora, se você não sabe se a culpa é sua, é porque você, de fato, não consegue entender a dimensão das suas ações, você não tem um padrão moral para julgar as suas ações. Você julga as suas ações de acordo com o padrão moral que você acha melhor. Mas o problema disso é que você pode mudar ele a qualquer momento, de acordo com aquilo que você acha mais interessante ou que dá mais likes. Certo? Quando ela afirma justamente isso, não sei dizer se é a culpa da minha personalidade ou da personalidade do carinha. Você tem que saber dizer. Se você quer se relacionar e você percebe que está tendo problemas naquele relacionamento, seja qual grau for, para você conseguir detectar o problema e resolvê-lo, você tem que entender se a culpa é sua ou se a culpa é da outra pessoa. Mas para você entender isso, você tem que saber quem você é, você tem que saber julgar as suas ações para dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas se você acredita num padrão moral relativista, você nunca vai saber se você está certo ou se você está errado. Certo? Para as ações de relacionamento. Porém, nós sabemos que a nossa autora, ela tem um padrão. Qual que é o padrão? Olha, existe um patriarcado. Tudo que o patriarcado faz, está errado. E tudo que o patriarcado faz para me prejudicar, também está errado. Então, se eu lutar contra o patriarcado, logo eu estou certo. Mas, de fato, isso não é um padrão moral, isso é o quê? Militância política. Pode, de fato, ocorrer, dentro de uma militância política, ter um elemento moral comum ali dentro. Mas, quando nós entramos na esfera da política, e principalmente da política ideológica, a moral, ela será conveniente ao momento ou ao objetivo que aquela ideologia tem para conquistar algo. E nós sabemos, por exemplo, na própria Revolução Russa, ali no ápice do comunismo, você tinha lá Lenin apoiando os capitalistas. Não, aqui vamos apoiar os capitalistas, por quê? Porque era de interesse você, justamente, fazer com que a nação tivesse bastante capital econômico para conseguir dar mais dinheiro para as instituições, para os grupos e para os colegas de partido, para assim poder fazer com que a revolução alcançasse lugares até então inimagináveis. Então, a moral comunista, alguém poderia até dizer o seguinte: não, peraí. Nós não lidamos com capitalistas. Lida-se, meu filho. Lida-se, tá? Esse é o ponto interessante da autora, né? E é evidente que depois ela vai colocar também se ela não vai deixar isso escapar, que talvez seja por causa do quê? Dos milhares de anos de desigualdades nascidas da disparidade de gênero que surgiu com a introdução do arado na agricultura, ou seja, do patriarcado, mas uma outra forma que ela chama de patriarcado. Lembrando, nós não estamos lidando com uma filósofa, ou muito melhor, com uma pessoa que tem precisão nos seus termos. Então, não iremos julgá-la dessa maneira. O livro não é um ensaio, não é um tratado. O livro é um desabafo. No geral. Tá bom, pessoal? Tá? Então, vamos julgar de maneira justa aqui. Correto? Então, ela vai continuar aqui. Evidente que eu estou pulando algumas partes. Ela vai dizer o seguinte:
Você realmente odeia todos os homens? Você pode me perguntar. Não. alguns de meus melhores amigos são homens.
Então, peraí. A princípio, ela tá falando não. Né? Então, os amigos dela, homens, ela não odeia. Mas será que é isso? O que, que será quando ela fala sobre ódio? O que, que será que é ódio para ela? Será que é ódio de uma, com uma intenção assassina? Ou será que este ódio é uma palavra que, ah, não gostei do que o carinha fez comigo, logo eu odeio ele? Então, de fato, nós estamos tendo o que aí? Uma transformação. Você está tirando o significado da palavra ódio e colocando um significante. Ou seja, qualquer coisa que o homem faz ou que um homem venha fazer e que eu não goste, eu vou falar que eu odeio ele. E isso é um problema, porque se este livro, de fato, é um livro gringo que foi traduzido ao português, ele deve ter tido alguma relevância para essa tradução. Quantas meninas que lerão este livro serão influenciadas por esse termo? Eu odeio homens, mas eu quero ser com eles. As pessoas não sabem o que de fato significa ódio. Sabe quem odiou alguém? Caim odiou Abel. E você sabe o que aconteceu no final. Vocês sabem o final da história. Não é? Caim mata Abel por inveja. E por aí vai. Mas depois nós podemos entrar nesse quesito aí. Tá? É, continuando aqui.
Não, em modo geral, ainda me lembro com carinho de cada cara por quem fiquei interessada. Ou com quem me envolvi romanticamente. São homens engraçados e atraentes. Alguns são muito gentis. Vários são gatos.
Temos uma mulher aqui que, até o momento, não parece ter uma relação muito prolongada. E podemos definir aqui, vai, o que é muito prolongado para essa geração de hoje? 2 anos? Podemos colocar uma definição de relacionamento a longo tempo por 2 anos? Porque isso é a geração de hoje assim. Passou 4 meses, o cara já está entediado. Então, 2 anos é, de fato, muito. Então, ela está falando aqui que saiu alguns homens gentis, alguns bonitos, alguns atraentes, mas vários gatos, não é? E, mas mesmo assim, mas por que você odeia, mulher? Nos explique, nos fale, nos dê a sua sabedoria, nos dê a sua definição, não é? Vamos lá.
Chegamos ao ponto em que é claro a existência do patriarcado. E que papéis de gênero, até mesmo o conceito de gênero, estão irremediavelmente destroçados.
Ou seja, ela não fala o que é patriarcado. Ela não sabe nos dizer, ela não sabe nos definir o que é o patriarcado até o momento. Mas ela fala, olha, isso daí existe. Então, a pessoa que for ler esse livro, a autora já toma como pressuposto que o seu leitor saiba o que é o patriarcado. Só que é o seguinte, cada um tem o seu conceito de patriarcado. Um dos conceitos é esse, que os homens odeiam as mulheres. Que existem, ou que todos os homens oprimem as mulheres, ou que todos os homens foram programados para bater nas mulheres, ou oprimi-las, seja psicologicamente ou seja fisicamente. Será que é isso? Será que é isso que a autora está querendo nos dizer? Vamos continuar aqui. Vamos começar a pensar. Não é? Continuando o que ela disse.
Não vou sentar aqui e provar a existência do patriarcado para você.
Opa, tá brava. Tá brava, não é? Então você vai lá, você compra o livro dela, ou você paga o livro dela, e ela ainda faz o quê? Esnoba na sua cara. E se alguém reclamar, né? Se alguém reclamar, você faz parte do patriarcado. Né? Então, não iremos reclamar aqui. Não iremos reclamar aqui. Certo? Deixa, né? Deixa falar isso daí. Então, continuando.
Como meu crush do ensino médio, certa vez me pediu, exigindo que eu citasse dados estatísticos e que fosse menos emocional. Mas falaremos disso mais tarde. Sinceramente, não é responsabilidade do oprimido sempre reiterar os detalhes de sua opressão ao opressor. E não é como se os opressores não tivessem acesso ao mesmo Google que o resto do mundo.
Veja bem, eu sou mais simples que o seu crush do ensino médio. Seu crush, ele pediu estatísticas, mas você não fala exatamente quais são as estatísticas aqui para provar que existe um patriarcado. Eu só queria uma explicação, uma definição, não exemplo, uma definição do que é patriarcado. E você fala o seguinte, Olha.
Não é responsabilidade do oprimido sempre reiterar os detalhes de sua opressão. Ok.
Então, na escala do oprimido, você é uma mulher branca, americana, deve ser de classe média, deve ter ganhado um bom dinheiro com esse livro. Então, você é de classe média alta, correto? Eu sou um homem pardo, latino-americano, não faço parte da classe média americana, certo? Logo, na escala do oprimido, eu sou mais oprimido que você. E eu quero essas explicações, certo? Se é pra gente fazer o jogo, então, minha filha, agora você vai ter que passar essa explicação pra mim. Você entendeu? Então, pessoal, pra você ver como isso não dá certo. Até qualquer homem branco brasileiro, na escala do oprimido, é mais oprimido do que ela, porque você é latino-americano. Olha só. Olha só. Então, minha cara Robertson, na escala da opressão, você nos deve as estatísticas e a nossa explicação aqui. Mas vamos ver se você vai explicar até o final. Correto?
Além disso, se você escolher um livro com ódio aos homens no título, já está mais que ciente da onipresença, do sexismo e da masculinidade tóxica.
Então, no geral, é foda-se se você não sabe o que é o patriarcado, não é? O problema é seu se você comprou isso daqui. Por quê? Se você comprou, com certeza, você sabe o que é sexismo e você sabe o que é masculinidade tóxica. As pessoas não sabem por quê. Cada uma das pessoas tem uma definição. Então, sempre quando você coloca um termo em jogo, masculinidade tóxica, você tem que definir para o seu interlocutor, para os seus leitores, o que é isso, justamente porque cada um pode entender o que quiser. Masculinidade tóxica e sexismo não são conceitos clássicos da filosofia e da sociologia. São conceitos que surgiram recentemente. E quando eu digo recentemente, tá, pessoal? Não estou dizendo que é ano passado. Mas você tem que definir os termos. Isso é muito importante. E você não pode falar que eu estou te oprimindo, porque na escala da opressão, eu sou mais oprimido que você, certo? Eu só estou apenas aqui avisando os meus ouvintes, certo? Que também são mais oprimidos que você, porque eles são latino-americanos, correto? Então, continuando aqui, continuando o que a nossa autora fala.
Existem tantos sistemas de privilégios diferentes, raça, identidade de gênero, sexualidade, classe, educação, corpo e assim por diante.
Então, olha que interessante, pessoal. É um livro que a própria autora disse que, olha, isso aqui é uma análise filosófica cômica sobre relacionamentos. Na introdução, que é a parte mais importante do livro, o que, que vocês estão vendo? Ideologia. Vocês estão vendo o quê? Política. Cadê a parte do relacionamento? Não é que você pode estar errado. Mas na introdução, o autor, ele vai colocar a base, o norte que o livro vai seguir. E claramente o livro é mais sobre ideologia política do que relacionamento. Então, nós estamos vendo que até o momento a nossa autora, a nossa amiga aqui, Robertson, ela olha o relacionamento com categorias políticas. E não é de se estranhar, não. Certa vez, eu conversei com uma garota, ela fazia parte do PSOL, e essa garota me confessou o seguinte, que ela olhava tudo através da política, toda a realidade dela, através da política na qual ela acreditava. Ou seja, se ela então é a socialista, então ela olhava tudo a partir disso. Aqui, ela não está confessando que ela faz parte de alguma militância política, que ela de fato faz parte de algum partido. Mas, de fato, ela tem uma cabeça de militante. E o sem sombra de dúvidas. Porque uma pessoa simples não olharia a realidade ao seu redor em categorias de poder. Não é? E quando eu digo uma pessoa simples, eu digo uma pessoa sem todas essas complexidades. Há certas coisas na vida que nós não precisamos olhar com categorias de poder. Quando eu chego lá em casa, simplesmente vou pro banheiro fazer o número 2. O que de categoria de poder tem isso? Agora, algumas pessoas podem olhar assim, não, peraí, se o homem faz xixi em pé e a mulher sentado logo, e isso demonstra uma opressão. Você entendeu? Não, justamente algo assim. Lógico, não é melhor a mulher sentar, né? Porque tenta fazer de pé, porque se ela fizer de pé, né? Vai escorrer, né? Vai, não vai ficar muito legal, né? Tipo, você entendeu? Mas não, mas essa ideia de você colocar o óculos é um elemento muito perigoso, né? Então, ela vai continuar aqui.
Se eu escrevesse homens brancos, héteros, cis, saudáveis, ricos, com formação superior e convencionalmente bonitos, toda vez que me referisse a homens brancos, héteros, cis, saudáveis, ricos, com formação superior e convencionalmente bonito, isto aqui teria 1.100 páginas. E não é a intenção.
Então, o que a nossa autora está dizendo? Ela está falando o seguinte: a prática de contextualizar todas essas identidades, ou seja, identidade de gênero, sexualidade, classe, educação, corpo, que ela pontuou antes, sobrepondo umas às outras, é chamada de interseccionalidade. Um termo cunhado por Kimberly Crenshaw. Eu não sei se fala assim, tá, em inglês, tá, pessoal? Em 1989. Então, nós temos aqui, ela parte da ideia da interseccionalidade, a que, segundo ela, não é. Essa ideia da interseccionalidade já coloca certas pessoas em categorias de poder. E para ela, a pessoa que está no topo, a figura que está no topo, é o homem branco, hétero, cis, saudável, rico, com formação superior e bonito. Tá, ok. Supondo que esse seja o patriarcado, tá, pessoal? Supondo que esse é o patriarcado, tá? Quantos homens são brancos no planeta Terra? Branco assim, né? Que ela tá falando estilo europeu. Quantos? Ah, um terço. Vamos jogar aí. Porque tem os asiáticos, tem os indianos, não é? Indiano não é branco. É? Tem os asiáticos, tem os indianos, tem os africanos, tem os latino-americanos, que é mais ou menos, tudo misturado isso daí. Aí você tem Estados Unidos e Europa, e uns misturados por aí. Então já não é a maioria, né, da população mundial. Temos aí, vamos jogar aí para um terço. O negócio é, vamos jogar para um terço. Ok, homem branco. Hétero. Tá? Todos os homens são héteros? Não. Tem aqueles que declaradamente não são héteros, e tem aqueles que escondido, entendeu? Escondido ali, gosta da bidoga à noite, ninguém vê nada. Peraí, já não é todo mundo. Então, o nosso funil, né, ele está aqui ficando cada vez mais estrito. Saudáveis, ricos. Vamos definir, então, saudável. O que é saudável para ela? O cara no shape? Né? Vamos botar o cara no shape. Quanto desses brancos, héteros, frequentam academia? Ó, então, já não é a maioria. Já não é tá todo mundo que está no shape. Tá? Agora, rico. Vamos colocar uma definição de rico aqui, tá? Não vamos ser injustos. O que que você acha que seria alguém rico? Eu colocaria alguém rico, tá? Em uma definição bem simples, alguém que tem R$1 milhão na conta. Ok? Você concorda comigo? Alguém que tem R$1 milhão na conta, você vai colocar aqui como rico. Aí, o que acontece? Esses homens que ela coloca, esses homens que estão no poder, este patriarcado, nós já temos um problema. Não são todos os homens. Já é uma minoria da minoria. Branco, hétero, no shape e com mais de R$1 milhão na conta. Com informação superior e bonito. Sabe, estilo o Jim Caviezel, né? O Jim Caviezel que fez o Super-Homem? Não lembro se é o nome desse autor. Cara, são quantos? 1.000 na face da Terra? Hein? São quantos? Não, sei lá, 10 mil? Não sei qual é esse nome, mas, cara, é um número muito ínfimo. Comparado até pela quantidade de homens brancos que nós temos. Pobres, fudidos, feios, que não estão no shape e que não têm formação superior. Quem são esses homens? Então, assim, então, se ela está falando que existe um patriarcado, e é o patriarcado que não deixa ela ter um relacionamento estável, e esse patriarcado ele é feito por esse tipo de homens, ora, então, minha cara Robertson, você está se envolvendo com homens errados. Você pode vir aqui. Eu tenho uns amigos para apresentar. Não é? Eu tenho uns amigos para apresentar. eles não são brancos, alguns são brancos, outros não são. Alguns são héteros também, outros, a gente não sabe, né? Hoje em dia, às vezes, o cara é meio escondido. Rico também não é. Saudável, tá tudo gordo, fudido. Formação superior? Serve técnico? Tá tudo bem? Bonita, eu não sei. Eu não sei. Aí você tem que ver. Mas não são, não são. De engaviso, o cara é quase uma estátua grega, feita à mão. Ah? Então, olha que interessante, né? Você pega assim. Até aqui, o André. O André quer dar um Oliver Talk aqui. Ele é branco? É. Ele é hétero? É. É saudável? Tá no shape? Não. É rico? Não. Tem formação superior? Ah, tem. É o Jim Caviezel? Não. Onde ele mora? Em Los Angeles? Malibu? Não. São Mateus? Não. É ele que faz parte do patriarcado? É ele? E veja bem, antes que alguém venha e fala assim para mim, não, mas espera aí, você não está entendendo o conceito de patriarcado aqui. Não, não, espera aí. Estou me utilizando do conceito do patriarcado que a autora repassou. Se existe um outro, tudo bem, mas é o que a autora está nos passando aqui, certo? Vamos lá, então.
O que não quer dizer que esteja imune a coisas como privilégio masculino, discriminação de gênero e caras gatos me manipulando por mensagens com um nível de eficácia que beira a experimentação psicológica.
Certo? Então, aqui a autora, ela está falando, olha, eu também sou uma mulher branca, hétero, cis, saudável, com formação superior, e também privilegiada. E ela se reconhece privilegiada, mas ela reconhece, olha, existe esse grupo de caras fodásticos que podem me oprimir. Então, vamos lá, vamos lá. Cara, Robertson, isso diz muito mais respeito a você do que sobre esses caras. Eu vou ser bem sincero, vou ser bem sincero. Por quê? Você fala o seguinte...
Ah, e caras gatos me manipulando por mensagem com nível de eficácia que beira a experimentação psicológica.
Meu, por que você vai sair com um maluco? Você entendeu? Tanto cara, gente boa. Você sai com malucos e escreve um livro sobre esses malucos. O que acontece? Você só tem experiência ruim com esses malucos. Logo você fala assim: não, todos são malucos. E esses malucos fazem parte do patriarcado. Então, é o seguinte, Robertson. Você tem que ver, na verdade, com quem você está saindo também. Você tem que olhar para si. E enxergar isso. Se você só tá saindo com essa turma aí, que são caras que te manipulam, conforme você disse, isso diz muito respeito a você. Quais são as suas companhias? Por que você não consegue sair com pessoas equilibradas? Me diga, aonde você procura esses homens? Às vezes é isso. Onde você procura? Você entendeu? É só uma pergunta. É só uma pergunta. Ok, vamos lá. Aí ela continua aqui.
Neste livro, escrevo sobre como o valor da mulher foi reduzido ao corpo sexual, o que afeta ainda mais as mulheres não brancas.
Agora, Robertson, você usa uma pequena contradição aqui. Por quê? Você fala que como o corpo da mulher foi reduzida ao aspecto sexual, mas você age para que isso aconteça. Você não procura relacionamentos estáveis, ou pelo menos não pretende manter um relacionamento estável, escolher um homem que não te olhe apenas como um objeto, mas você também, quando você começa a agir assim, só sai com um cara maluco, só vai ficando, só não sei o quê, você também faz parte disso. Você também contribui para que a mulher seja só vista como um corpo sexual. Ora, e quando a gente vai reclamar, por exemplo, quando a gente vai reclamar assim, olha, eu acho a música da Anitta, ou no caso aí, sei lá, Britney Spears, nem sei se Britney Spears canta mais. Olha, eu acho as músicas da Anitta, e eu acho como a Britney Spears se apresenta, de uma maneira muito sexualizada. O que acontece? Nossa, mas como você é conservadora? Nossa, você é moralista? Poxa, eu estou reclamando porque eu não quero que o corpo da mulher seja apenas um objeto sexual. Eu chego e falo, olha, eu acho que o funk ele tem um problema, né? Porque ele trata o corpo da mulher apenas como objeto sexual. Aí chega a sua turma, e não estou falando apenas de mulheres, aqui a turma que acredita muitas vezes nesses chavões e nessas ideias que você fala assim, ah, não, mas você não pode reclamar porque você está sendo preconceituoso quando você reclama do funk. Mas, porra, esta merda reduz o corpo da mulher apenas como objeto sexual. E pergunta, Robertson, provavelmente você é uma pessoa que gosta desse tipo de música, que torna o corpo da mulher apenas como objeto sexual. Então nós estamos tendo aqui, Mrs. Robinson, um certo problema aqui. Temos um problema de ideia. Estamos com um problema de ideia, Mrs. Nós precisamos sentar e tomar um café. Não é? Correto? Espero que você saia comigo, até porque eu sou alguém mais oprimido do que você, de acordo com a sua escala aqui é da opressão. Ela diz aqui.
53% das mulheres brancas votaram no Trump. Precisamos, de verdade, de uma reunião para reavaliar nosso compromisso e não nos tornarmos vilãs na vida alheia, tá?
Mas aí nós temos um problema. Porque ao mesmo tempo que você fala que a mulher, ela é oprimida, não é pelos homens, você quer tirar o poder e o direito da mulher escolher quem ela acha melhor na política. Ora, você não está oprimindo ela? Quando uma negra americana quer votar no Trump e você fala isso, você não está agindo como uma opressora? Ou não, Mrs. Robinson? O que você acha, Mrs. Robinson? É só uma pergunta, não é? Vamos continuar aqui. Gente, eu estou falando baixo porque eu estou no quarto do hotel, certo? E eu não sei se tem pessoas escutando um podcast aqui. Tudo bem que eu estou no sul, né? Eu estou no sul, então aqui não tem problema. Continua, é brincadeira, vamos continuar.
Este livro não trata apenas das minhas experiências como uma pervertida cheia de tesão, mas também da parte patriarcado da supremacia do patriarcado capitalista branco.
Então, ao mesmo tempo que você reclama que o corpo da mulher, que a mulher está sendo reduzida apenas a um corpo sexual, você se coloca nisso. Você se coloca como uma mulher que apenas quer a parte sexual. Mrs. Robinson, nós estamos tendo um problema de contradição aí. A sua editora, o seu editor, percebeu que você escreveu isso ou não? Tá? Continua.
Mas também da parte patriarcado, da supremacia do patriarcado capitalista branco.
Então, do patriarcado tem o patriarcado capitalista branco, né?
Uma frase que repito com tanta regularidade que espero que pelo menos um dos meus amigos a tenha transformado numa notificação de mensagem personalizada.
Agora sim, agora eu tenho que concordar com você, que você realmente está falando que você é chata. Aqui você está confessando isso, não é? E você não tem problema em confessar isso. Isso é ótimo, né? Aqui, realmente, eu tenho que te elogiar. Eu sou chata mesmo e é isso aí. Meus amigos já sabem que eu sou assim, então, tá certo. Então, você imagina você conversar com uma pessoa que frequentemente usa esses termos. Até quando o cara é de direita, meu, às vezes você está querendo conversar sobre um negócio e sei lá, sobre o futebol, o cara mete um globalismo no meio. Você fala assim, meu amigo, esquece dessa merda. Não, mas o Jorge Foro, deixa o cara lá. Eu só quero tomar uma cervejinha aqui, ver o meu Corinthians, marcar um gol. Não, não coloque o globalista nisso. Tem chato, isso é verdade, tem chato pra tudo quanto é lado aí na vida, né? Ah, mas aqui nós temos, Miss Robson, olha que a nossa garota fala.
Todos os homens foram programados assim. Não nascem maus, e sim em um sistema perverso.
Vocês lembram? Vocês que frequentam o Teatro das Ideias na Oliver Club. Que é isso? Isso é Rousseau. O homem ou a mulher não nasce mal. É a sociedade que o corrompe. Ah, eu acho que nós temos algumas coisas interessantes nesse pequeno trecho aqui que nós podemos conferir. É muita confusão. É muita confusão. E a Miss Robson, ela representa de fato a cabeça confusa de milhares de mulheres que muitas vezes tiveram problemas. Tiveram problemas de relacionamento. Algumas, inclusive, realmente sofreram violência de verdade. Mas só o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa como a Miss Robson, que reclama que um fora é um ato de opressão, ela vai desvalorizar a luta da mulher que realmente sofreu um ato de violência. Você não pode colocar essas mesmas coisas nas mesmas categorias, minha gente. Muitas vezes a gente percebe isso também. Às vezes um negrão que é famoso fala que sofreu racismo e não sofreu. E aí quem sofre racismo de verdade que é prejudicado. Não é? A mulher, quando fala que foi estuprada e não foi, e não foi de fato, era só para prejudicar o cara, o que que ela faz? Ela prejudica a verdadeira mulher que sofreu estupro. Essas pessoas, elas não têm a gravidade da maldade que elas estão fazendo com as reais vítimas. elas não têm noção o quão mal isso é, o quão maligno isso é, não é? Então, todos os homens foram programados assim, correto? Então, ela acredita que, de fato, existe uma espécie de engenharia social, mas uma programação que já acontece no nascimento. Então, o homem, ele é um papel em branco e a sociedade, o sistema, ele preenche o papel, esta consciência do homem. Isso é basicamente behaviorismo psicológico, correto? É mais ou menos aí que essas ideias dela estão sendo, mas vamos continuar aqui.
Por quê? Se casar quando o casamento beneficia os homens em quase todos os aspectos, enquanto reserva às mulheres a possibilidade de uma morte violenta.
E esse tipo de trecho é que cria, sabe o quê? O calvo do Campari. O calvo do Campari lê isso daqui e fala, não, isso aqui é um absurdo. E é isso que faz com que um cara vá para o movimento Red Pill. Porque muitos caras, por exemplo, eu conheci um cara que ele é um Uber, o cara é Uber, né? Ele casou com uma mulher, separou, e a mulher tem alguns problemas, e problemas psicológicos, só que ela bate no filho dela, no filho dele, e ainda assim ele tem que pagar pensão porque o juiz não acredita nele. E quantos casos que, na hora da separação, a mulher, o juiz não quer nem saber, muitas vezes, e a mulher leva tudo. Pô, isso existe, minha gente. Por que você acha que muitas vezes os caras não querem casar? Porque ele tem medo que, pô, vou construir um negócio, não é? Não sei se eu posso confiar na pessoa ou não, ela vai me levar tudo. Então, o que acontece? Esse tipo de exagero, não, é um hiperbolismo, assim, terrível, faz com que se crie um movimento Red Pill, que se crie um calvo do Campari. Porque o casamento só beneficia o homem. Desde quando? Enquanto reserva às mulheres a possibilidade de uma morte violenta. Cara, isso não é real. E eu vou te falar uma coisa muito interessante. De fato, a gente vê muito na mídia violência masculina, não é? De homens batendo em mulheres, né? Ou de homens, eles simplesmente fazendo coisas, fazendo atrocidades. Isso é inegável, não é? Mas e a agressão feminina? Por que ela não é falada? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, pessoalmente, na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu vi mais agressão feminina do que masculina. Estou falando de ver, não estou falando de ver de notícia. Eu morava, por exemplo, numa rua em que todo o dia a vizinha gritava com o seu marido. Gritava, gritava assim de escândalo. Você não sei o quê, você não gosta. Oxe. Imagina se um cara gritando com uma mulher assim. Todo mundo, não, já vem a polícia. Mas, cara, gritar, por exemplo, é um tipo de agressão psicológica. É uma falta de respeito. Não é? Ninguém fala nada sobre isso. Se você pega, assim, pedofilia e caso de estupro em homens. O menino, quando ele passa por um ato de pedofilia, ele não tem, basicamente, assistência nenhuma. Assistência nenhuma. Homens que são estuprados, basicamente, não têm assistência nenhuma. O cara só vai contar com 50 anos de idade e olhe lá. Não se fala nada disso, você entendeu? A última vez que eu vi é que os números de estupro era de que estava em torno de 20 a 25% estupro em homens, porque tem estupro na cadeia. Estupros forçados. Não somente na cadeia, em casais também. Não é? De dois homens. Ou você acha que não? Mas veja bem, eu estava lá 20%, mas a gente sabe que esse número é subdimensionado, porque os homens, eles não contam. Não sei, entendeu? Os caras, eles não contam. Então, esse tipo de frase aqui cria um movimento Red Pill, cara. Que nem um movimento Red Pill. Os caras vão olhar isso daqui e vai, não, tá vendo? Agora elas acham não sei o quê. Enfim, eu, lembrando que eu não sou Red Pill, eu não sou nada disso. Mas continuando aqui.
Mas passei a acreditar que estamos apenas abrindo caminho às cegas por uma gigantesca selva de teias de aranha rumo a uma nova ordem mundial. E o fato de que tenho 27 anos e não sou casada, nem estou vivendo um relacionamento estável, diz mais sobre o nosso tempo do que sobre mim.
Diz duas coisas, Mrs. Robson. Diz sobre o nosso tempo. É um fato. Eu acho que aqui você foi certeira na questão de falar sobre uma nova ordem mundial nos relacionamentos. evidente que famílias fracas, ou melhor, famílias que nem existem mais, pessoas que moram sozinhas, ou que não conseguem manter um relacionamento até a morte, elas são aptas a fazer tudo que o governo deseja, ou aquilo que você reclama, Miss Robson, que a famosa engenharia social. Não é? Porque família forte, e eu não estou dizendo no sentido, no pior sentido da palavra, estou falando de uma família que tenha carinho, educação, saúde, etc, 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 vai passar os valores para os seus filhos. E as instituições governamentais não terão poder sobre as crianças, por mais que os governos venham mudar. Agora, essa parte que você fala aqui diz mais sobre o nosso tempo do que sobre mim, não diz sobre você também. Porque ao mesmo tempo que você reclama sobre o patriarcado, ao mesmo tempo que você reclama sobre os caras, você, por outro lado, fala, olha, os caras que me mandam mensagem, eles fazem manipulação psicológica. Por que você anda com esses tipos de homem? Por quê? Sabe aquela coisa? Né? Sabe aquela coisa? Ai, amiga, eu não consigo achar homem que preste. Ah, é? Mas você tá andando com quem? Ah, só com um cara que quer manipular. Ora, porra. Meu Deus do céu, gente. Começa a frequentar bom lugar. Começa a ir pra igreja, por exemplo. Eu tenho um bom lugar. Nem todo homem que tá na igreja, ele presta. Mas pode achar alguém lá. Começa a ir pra igreja. É alguma coisa assim, né? É um bom lugar. Você vai jogar lá com alguém que não vai usar manipulação psicológica. Pode ter, né? O número é mais reduzido. Correto? Então, ela vai continuar dizendo aqui.
Este é um livro carrega? Não, sinceramente. Sou péssima em relacionamento e todo homem me odeia tanto quanto eu os odeio. Não.
Olha, primeiro lugar, não é um livro carga regra. Mas, de fato, você mandou seus leitores pra puta que pariu. Você falou, não vou falar o que é patriarcado, caguei pra vocês. E quem está lendo esse livro aqui já sabe o que é masculinidade tóxica e isso daí. É, não é carga regra, mas é um pouco mal educada, né? É um pouco mal educada, certo, Miss Robinson, né? Sou péssima em relacionamento e todo homem me odeia tanto quanto eu os odeio. Não, eu não te odeio, pra ser bem sincera. Eu só tenho um pouco de pena. Porque me parece que você, de fato, com essa obra, você quer encontrar algo que vale a pena a se viver. Não é? Isso aqui é uma declaração de uma alma desesperada. Tirando as brincadeiras de lado, colocando as brincadeiras de lado, esse livro é a declaração de uma alma desesperada que se está perdendo na luxúria e tentando encontrar amor na boca de homens manipuladores. Isso é uma confissão de uma pessoa desesperada. Não é? Então, eu não te odeio, eu tenho pena. Não te odeio, só tenho a mais pura pena. Eu vejo esse livro aqui, eu tenho vontade de rezar por você. É isso que me vem no meu coração. É apenas isso.
Jamais tive um namorado oficial. O que me fez cogitar se havia algo de seriamente errado comigo.
Olha só, não é uma pessoa digna de pena? Tô perguntando para você, leitor, ouvinte. Não é uma pessoa digna de pena? Não que a gente não vá justamente fazer a crítica daquilo que ela está fazendo de errado, desse tipo de propaganda. Mas você olha, não é uma pessoa totalmente perdida? Não é uma pessoa que não consegue encontrar um caminho básico da vida, né? Alguns valores que possam norteá-la. Você não sente pena? Claro que eu sinto pena. Não tem como ficar com raiva, não tem como odiar, minha gente. E aquela fala, eu nunca consegui namorar. Jamais tinha um namoro oficial, cara. Ela começou a cogitar, apenas cogitar, se havia algo seriamente errado comigo. Olha, meu, é uma coisa impressionante. Por exemplo, você está tendo vários relacionamentos e você apresenta um padrão. E você começa a cogitar que talvez você tenha um problema. Ok, já pode até ser um passo, mas, meu, quantos caras você já beijou, você já ficou? Você fala isso claramente e você ainda está cogitando se há algo seriamente errado com você? Pois ela continua e diz o seguinte.
Ainda mais, eu me amo de qualquer forma.
Então é o seguinte, é isso. Ela não consegue ver que existe algo de errado na atitude dela. Ela só consegue ver que, não, os homens que eu me relacionei, eles são problemáticos. E eles são problemáticos mesmo. Por quê? Eles se relacionaram com você também, que é problemática. Todos os homens que você relacionou são problemáticos. Assim como você também é. Mas você não consegue ver. Às vezes você cogita e depois você fala.
Eu me amo de qualquer forma. Você justifica o seu erro com uma camada falsa de amor e depois você joga a culpa na sociedade, né? Olha o que você fala aqui, olha que bonito.
E talvez isso tudo seja um conflito de gerações.
Você joga a culpa na sociedade, né? Você joga a culpa na humanidade. Você joga a culpa pro universo. Gente, não tem... Como que você quer que eu fique com raiva? Como que você quer que eu odeie uma pessoa? Tem como você odiar uma pessoa? É uma pessoa absolutamente perdida. Não estou falando que nós aqui chegamos no ápice do conhecimento, que estamos salvos. Não, estou falando isso, mas aí só tem, aí tem um pouquinho de norte. E aí não tem nada. Absolutamente nada. Olha o que ela fala aqui.
Saio com caras casualmente, às vezes por longos períodos de tempo, mas sou péssima nisso também. Levei um pé na bunda em um metrô lotado recentemente.
E ela acha isso engraçado. Ah, minhas amigas, levei um pé na bunda no metrô lotado recentemente. Pô, você ao mesmo tempo, aqui você mostra a declaração de que, meu, eu não sei o que acontece comigo, mas depois você ri, né? Ah, levei um pé na bunda no metrô. Cara, pô, levar um pé na bunda no metrô não é engraçado, é ridículo. É ridículo. Não tem nada de engraçado nisso. Cada um faz o que quer, quando quer. É, mas vamos lá. Aqui, uma última frase para a gente encerrar aqui a introdução.
Temos que debater nossas experiências a fim de descobrir o que é normal. E assim, identificar padrões opressivos e encontrar meios de combater. Então.
Nós temos um problema aqui, tá, minha cara Miss Robinson? Em primeiro lugar, você não consegue ver erros em você. Você fala claramente que você se ama. E você coloca a culpa na sociedade. Então, você quer debater as suas experiências? Como que você quer debater as suas experiências se tudo que você faz você considera como certo? De vez em quando bate uma culpa. De vez em quando bate, mas eu me amo de qualquer forma. Evidente, quando você for conversar sobre as suas experiências, você sempre vai dizer o quê? Ah, não, os homens que eu me relacionei todos eram complicados. Olha, se você se relaciona só com pessoas complicadas, você é uma pessoa complicada também. Isso é óbvio. Isso é evidente. Não é possível. Você saiu com 10 caras malucos. Não mostra alguma coisa em você isso? Do mesmo modo, um cara que só sai com 10 mulheres malucas não mostra que algo nele que está errado? Cara, por que você fica com um padrão de mulher que só te manipula? Por que você não consegue achar nenhuma mulher que seja sua companheira? Não mostra que o cara tá errado em alguma medida também? É. Agora, isso é muito interessante porque o que as nossas Miss Robson lhe apresenta, muitas vezes é o mesmo caso quando o cara, ele simplesmente tem péssimas experiências com as mulheres e eles começam a falar que todas as mulheres são assim. Né? Ou seja, ele toma a parte pelo todo. Temos um problema aí, correto? Então ela continua assim. E assim identificar padrões opressivos e encontrar meios de combatê-lo. Só que é o seguinte, você está tentando encontrar uma normalidade em algo que já não é normal, né? Você está sendo um padrão de normalidade. Aí é um problema. Já discutiu Sócrates. Como é que você vai partir do padrão de normalidade de um indivíduo humano? Você tem que ter um elemento que transcende as pessoas. E a partir desse elemento transcendental, nós colocamos como um parâmetro. Olha, se eu estou mais perto deste parâmetro, então sou mais normal. Né? Se eu estou muito longe desse parâmetro, então estou anormal. Né? Mas a partir do momento que você coloca como parâmetro, né, de anormalidade a sociedade patriarcal, e para você o patriarcado é aquele grupo de homens super ricos que são uma minoria, aí você ferrou com tudo. E, ao mesmo tempo, você não consegue ver o erro em si e diz que se ama. Então, tenho que dizer mais sobre você, meu cara, certo? E eu vou aqui, tá, embora, porque os meus ouvintes já devem estar pensando sobre isso, tá? Rapaziada, o seguinte, mulherada, coloque nos comentários se vocês querem uma continuação da análise, certo? Se tiver 10 comentários, pelo menos, dizendo, olha, quero que continue a análise, eu faço uma segunda parte. Caso não, a gente muda, ok? Muito obrigado, então. E até a próxima, meus queridos.